o 15-0 cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, como sempre, juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez, meus caros, numa semana que vem no rescaldo do sorteio da Champions e com uma vitória full metal Benfica, meus caros. Imagino que estejam, como sempre, bem dispostos.
Não.
Claro.
Teixeira. É o Grumpy Teixeira. Estás a ver? Aquele meme do Grumpy Cat é o Teixeira.
É.
Caríssimos, se me permitirem umas palavrinhas a abrir este episódio. João Neves falou e o sorteio confirmou. E pluribus unum. De todos, um. E de todos, saiu esse mesmo. De todos saiu aquele que nos conquista e leva à palma a luz intensa do sol. Aquele que, risonho, com muita genica, vem beijar com um beijo de morte quem teve tanto azar. E tão bem que fica, Benfica, o nosso lema. E pluribus unum, em latim, que se lê tão bem nos jornais em Itália. E por lá sabem bem que de todos vamos ser um. De todos os jogadores e glórias vão ser 119 anos concentrados em 120 minutos a correr em flashback uma, duas, três vezes, tantas quantos gols entrarem. Em Itália sabem bem. De todos, Ramos vai jogar ao lado de Eusébio, Torres e Águas. Rafa vai ser José Augusto e Chalana. De todos, Florentino vai ser inspirado por Coluna e Shell. João Mário vai ter os pés de Valdo e Cavém. António Silva vai ter a coragem de Germano. Meus caros, dia 11 de Abril na Luz, o Benfica vai ser de todos um. E de todos, o Benfica vai ser mais de 100 milhões de benfiquistas a dividir por um. Meu caro João Neves, isto não é azar. De tudo, isto é sorte. Sorte de ter a honra de ser tomado pela mão para uma última dança antes de fechar os olhos e, num último suspiro, ver a chama imensa. De todos, um. De todos, Benfica, meus amigos. Abrimos assim o episódio depois de um sorteio que bafechou o Benfica com a sorte dos gloriosos. Vamos falar dessa parte na segunda parte do episódio. Nesta primeira parte, meus caros, permitam-me voltar à real, cair na realidade, e já vamos falar desse sorteio, há muito a dizer, mas houve um Benfica, houve um esmigalhamento, assim é a palavra, na Luz, 5-1 ao Vitória. Que palavras a dizer sobre tanto Benfica, Benfica Champagne, Pedro Pardal? Num minuto, a tua análise genérica sobre este jogo, que foi um baile na Luz.
Foi uma vitória incontestável. Com uma primeira parte realmente trituradora, foi fantástico de se ver. Devo dizer que eu vi a primeira parte deste jogo ao lado do Dragão, portanto foi bonito.
Ao pé das casas, quanto mil.
Ao pé das casas de banho do Alameda, vendo o jogo lá no ecrã, a malta a passar a olhar para mim assim um bocado do lado.
Vinham da casa de banho, não era? Vinham da casa de banho.
É.
Ou a caminho da casa de banho.
E eu a curtir milhões aquele jogaço que o Benfica estava a fazer. Mas foi uma vitória sem qualquer espinha, não é? Não há muito a acrescentar. Acho que foi claro pelos números, não é? Acho que a segunda parte podia ter acompanhado um bocadinho mais a primeira parte, mas é natural que na segunda parte, com o resultado feito ao intervalo, que os próprios jogadores se desliguem um bocadinho. E é
Pedro Teixeira, que esteve numa festa de anos de crianças, o Benfica também, a equipa do Benfica na Luz também esteve numa festa contra crianças, aparentemente, dava resultado. Pedro Teixeira, era o reencontro com a primeira equipa que não conseguimos migalhar este ano, era a primeira vez também com esta configuração com que jogámos, ou seja, sem Enzo naquele lugar de Chiquinho e sem Auschwitz, que não pôde jogar, mas como também já dissemos, nunca é tarde para triturar o Vitória pela primeira vez, mesmo que com golos de sorte, como disse Moreno. Qual é a tua análise, mesmo não vendo? Eu sei que tu depois rebobinaste e acabaste por ver na mesma. A tua análise deste jogo?
No fundo, foi a full Benfica experience, não é? Como todos vocês a esse trocadilho.
Full Benfica experience, exatamente.
Foi uma primeira parte de grande nível, sobretudo a segunda um pouco mais dormente, mas o Benfica mostrou-se ao seu melhor nível, comecei a mostrar sobretudo nos últimos jogos, com um grande domínio avassalador e com equipas que se atrevem a jogar diria de igual para igual, salvo algum exagero, acontecem estas coisas. Não estou a querer desvalorizar o adversário, atenção, mas enfim.
É demasiado Benfica.
Sim, acabou por ser, apesar do treinador adversário ter dito que os números eram exagerados, a mim não me parece, acho que foi...
Exagerados por defeito, acho que foi mais isso que ele
pronto,
quis dizer.
Eventualmente. Foi um grande jogo.
Pedro Pardal, jogo sem Auschwitz, mas não se sentiu. Apostámos na configuração original, lá está João Mário à esquerda, Neres
não,
à direita.
Na direita, ah. João Mário na direita. Só a pequena diferença foi essa, que João Mário jogou mais à direita.
Exatamente, que... correto. E depois Florentino com Chiquinho. Foi futebol champanhe, full metal Benfica, a penetrar, a balear totalmente o Vitória de Guimarães. Que de resto, como tu também muito avisavas, está a fazer uma segunda volta boa. Portanto, não foi um Vitória frágil, foi um Vitória que vinha até em crescendo, apesar de ter dois resultados negativos antes da luz. Eu não me canso de perguntar, Pedro Pardal, jornada após jornada fica cada vez mais claro que verdadeiramente a superestrela do Benfica é este Roger Ball, como até dizem em Itália já, que a superestrela do Benfica é Roger Schmidt. Processo simples, pressão intensíssima à perda da bola. É um Benfica sólido como nunca vimos, Pedro Pardal.
Pá, ainda este fim de semana comentei com um amigo meu que este é provavelmente o melhor Benfica da minha vida. Já vi o Benfica ganhar, a ser campeão 4 anos seguidos, não é? Marcar muitos golos, a triturar também alguns adversários, mas com esta consistência, pá, eu não me lembro de ver o Benfica a jogar assim, sinceramente. E convém aqui dizer que isto foi a 8ª jornada da 2ª volta e levamos 8 jogos, 8 vitórias. Portanto, pá, venham com as teorias que vierem, acho que isto é incontornável. Não é? Nesta segunda volta sofremos 2 golos e já marcámos acima de 20 golos para aí. Epá, não sei o que é preciso dizer mais, sinceramente. Acho que este Benfica está muito longe da concorrência. Somos muito melhores que os nossos mais diretos adversários e a continuar neste caminho, pá, só podemos chegar ao título, como é óbvio. Agora, está a ganho? Não, obviamente não está. E até porque os jogos que faltam são jogos muito difíceis. O Benfica tem... na minha opinião, a fase final do campeonato mais difícil de qualquer equipa na nossa liga. Portanto, é bom que nos mantenhamos assim com os pés bem assentos na terra, porque...
Eu discordo de ti. Não é uma Benfica sólida, é uma Benfica que entrou ali em crise desde o ano.
É verdade, peço desculpa.
E desde então estamos lá estamos a tremer e em caminho descendente. Era o que eu nós nessa altura frisamos aqui que nos encontramos na frente e portanto tínhamos vantagem sólida sobre os adversários e que estes é que estavam sob pressão, não sei se recorda.
Sim.
E pegando um pouco nos dados que tu deste, nós desde o jogo do Sporting, logo quase no fim da primeira volta, temos 9 vitórias, só para complementar os dados que tu referiste. 9 vitórias, 26 golos marcados, 2 golos sofridos. Pelo meio, eliminamos o Bruges, nos oitavos da Champions, por um agregado 7-1. E, portanto, esta é a crise, é a nossa crise, é a crise do Benfica. Né?
É um Benfica que vem em descendente, que está 10-0, dá 3-5-1, é um Benfica em declínio, Pedro Teixeira, é isso que quer dizer?
Completamente para os profetas da desgraça, esta é a nossa crise. Entretanto, os nossos rivais perderam pontos, não é?
não, ganharam um ponto.
E reparem que voltamos à nossa sina, do início da temporada, de ainda não ter encontrado um adversário à nossa altura, um adversário a sério.
Sim, que é uma dor que...
Nem sequer este Inter que nos caiu no sorteio é um adversário a sério.
E reparem que a Juventus de repente ainda vai ser campeã em Itália.
Sim.
Pararam já no discurso.
Sim.
As Juventus que há um tempo não valia nada, agora é a melhor equipa em Itália. Pronto.
Ah, sim. Olhando para mais para baixo no prestígio europeu, na Liga Europa, neste caso.
É, eu estou a falar, já ia ter comentários desses.
Sim, e pegando também no que o Teixeira dizia, e tem sido uma narrativa, ele não está a brincar, o caro ouvinte desengane-se, acha que Pedro Teixeira está a ser inteligente e irónico.
Eu nunca brinco.
Ele não tem sofisticação para ser irónico. A narrativa, existe mesmo esta narrativa, que o Benfica não está a ser dominante. que o Benfica, existe. Que o Benfica que é uma eterna consequência sortuda, jogo após jogo, que é um universo a alinhar sempre. E o Benfica é o pináculo desse alinhamento. E isso existe mesmo. E eu concordo. Eu, de facto, o Benfica sofreu um gol com o Guimarães. Estamos, de facto, em declínio. São dois golos já nesta segunda volta. E pronto. E não sei onde é que isto vai parar.
Todos em casa. Olha essa vergonha.
Sim, é verdade. E, não, e como dizia o Teixeira, teimamos em não encontrar... É uma sorte em não encontrarmos adversários à altura. É uma coisa... vamos chegar ao final do campeonato e, de facto, não apanhámos adversários à altura. Isto agora falando mais a sério. Porque este Benfica, de facto, esmaga. E eu perguntava-te, Pedro, como dizia o Pedro Teixeira, houve Jorge Jesus... Eu trago este assunto, era para ser a última questão desta primeira parte, mas trago-a já, com o Pedro Pardal já até levantou. Houve Jorge Jesus em 2009, 2015... Houve Rui Vitória, tetra. Enfim, mais para trás não consigo ir, porque eu comecei a ver bola a partir de 2004, no alto dos meus 32 anos, 31 ainda. Este é o melhor Benfica dos últimos 30 anos, Pedro Teixeira. Repara, podemos dizer a meio da segunda volta, perto disso, o Benfica parece não travar, o Benfica parece não estar cansado. Processo simples, não dá hipótese, este Benfica não dá hipótese. Pressiona, vai atrás do adversário, é o Benfica mais dominante que alguma vez vimos?
Eu acho que vocês já sabem o que é que eu vou responder, não é?
Vais dizer, calma aí, há muito para provar ainda, é isso?
Sim, acho que percebo perfeitamente esse entusiasmo e de facto é um Benfica que encanta.
Mas no campo não há outra leitura, não é verdade?
Sim, acho que falta, o que quer dizer é que acho que faltam os títulos para comprovar essa teoria, porque o futebol, no final de contas, é feito de títulos, não é? Acho que também apanhamos... Não acho que isso é decisivo para sermos bem-sucedidos nesta época, mas de facto sinto que os nossos rivais diretos não estão a fazer uma grande temporada ao nível do campeonato. Em particular o Porto, o Sporting péssimo, mas em particular o Porto, que era quem nos vinha a dar mais luta, penso que não está a ser uma grandíssima temporada. No entanto, isso não invalida em nada o percurso, que é quase imaculado, que fizemos no campeonato. Só temos uma derrota, certo, e dois empates. E está a ser incrível, absolutamente incrível, com números avassaladores. Mas sim, é um Benfica que nos empolga. É um futebol que sai o... E este sim, é um futebol em que sai o
Manel.
O Austin e entra o Manel e não se vê... Lá está, a força é o coletivo, não é? O nosso jogador número um, o coletivo. E isso é um excelente sinal. Acho que devemos ter alguma calma, precisamente porque nós já vimos outros fenómenos parecidos no passado. Quer dizer, o fenómeno em que tu jogas 5, 6, 7, 8 meses a alto nível e depois... vais perdendo algum fulgor, já aconteceu. Lembro da meia época de Bruno Lage, que foi um avassalador também, não é? E depois, numa segunda época, já não conseguimos manter esse ritmo a determinado momento. De qualquer forma, valido que é um futebol de requinte e muito atrativo, que nos enche. O treinador adversário dizia há dias que não importava como é que se ganhava, importante era ganhar, era isso que os adeptos pretendem. Pronto, ele lá saberá que é que os adeptos do clube dele pretendem, mas nós sabemos, pelo menos acho que isto é consensual entre nós três, nós não nos basta ver o Benfica ganhar, nós estamos a ver o Benfica ganhar e bem, e é isso, é esse ponto em que nos encontramos. Sim. Eu lembro-me até que o ano passado, desculpa só para dizer isto,
o ano passado
fizemos uma campanha na Liga dos Campeões até bastante interessante, fomos aos quartos de final, e nenhum de nós estava empolgado com o Benfica, não é? Porque fomos sempre com um estilo de jogo muito, muito básico, muito, muito underdog.
Sofrido.
Sofrido, era melhor ter-me esse.
Sim, a minha pergunta até era mais nesse ponto. E como tu dizes bem, atenção, e tudo o que disseste está correto, o Benfica, isto só se celebra com títulos, porque o futebol é isso, um clube como o Benfica vive títulos, não vive da tão conhecida nota artística, não é verdade, que Jorge Jesus cunhou. Mas... eu não tenho memória do Benfica no campo tão unanimemente dominante e sem esforço. joga muito bom futebol, vamos em final de março sem esforço, a equipa aparentemente fresca, e volto aqui a sublinhar o papel do preparador físico do Benfica, que é de elite, é conhecido, eu já não me recordo o nome dele, mas é de elite, lembro os nossos ouvintes, era o preparador físico da seleção alemã, campeão do mundo em 2014, no Brasil, que é um terreno difícil, pelas condições, se quisermos, climatéricas, que não são propriamente as do que nós conhecemos na Europa. A minha pergunta é mais essa. Em março, o futebol do Benfica mantém-se ao mesmo nível, se não melhor do que no início da época, mais maduro. É um Benfica que mais te empolgou desde sempre, Pedro? Teixeira.
Ah, sim. não posso dizer isso 100%. Acho que mantenho que não.
Lembras-te do Benfica de Jorge Jesus, por exemplo, que acho que Pedro Pardal também se lembrará de certeza. Empolgava imenso o rolo compressor, não era?
Quer dizer, nós fizemos campanhas fantásticas com o Jorge Jesus e tu achas que tens como referência também um bocado o Rui Vitória naquela época em que acabamos por dar a volta por cima e conseguimos.
15 a 6,
não é? Mas se calhar não temos na nossa história um percurso tão consistente, não é? Acho que é isso que queres dizer.
E por cima, e muito por cima, não é?
Falta-me se calhar porque com os nossos rivais diretos ganhamos no Dragão e empatamos aqui com o Sporting no Estádio da Luz, se calhar falta esse domínio também sobre os rivais para poder afirmar uma coisa dessas de forma tão convicta. Mas eu, o que eu estou a dizer não desvaloriza ou não põe em causa o Benfica atual, atenção, simplesmente é uma visão um bocado mais, como é que posso dizer?
Mais temperada no juízo, não é? No julgamento.
Mas estarei aqui no fim da época para
fazer um flácio ao Rogério Schmidt, como eu tenho feito desde o início da época. É justamente. Pedro Bernal, só para achar este ponto, que este ponto é muito interessante. E
assim, assinava por 10 anos com o Rogério Schmidt, só para deixar isto claro.
Só 10?
10, para já 10.
O Benfica, apesar de fechar este ponto, podemos aqui especular, será ou não que a pausa para o Mundial, um mês de, entre aspas, pausa, que não foi assim tão bem pausa, acaba por beneficiar este Benfica, está assim tão fresco porque teve essa pausa. Pode-se ter essa leitura ou ter a leitura contrária. Na altura dizia-se que as equipas mais beneficiadas eram Porto e Sporting, e sentiu-se a dada altura esse fator positivo para essas duas equipas e negativo para o Benfica, e mesmo assim o Benfica, de Roger Schmidt, conseguiu dar a volta e voltou neste momento aos níveis pré-pausa do Mundial. Mérito redobrado para Roger Schmidt. É mérito puro da equipa técnica de Roger Schmidt ter equilibrado novamente o nível da equipa por cima depois da pausa. Mais mérito ainda para Roger Schmidt?
Eu acho que é totalmente mérito da nossa equipa técnica, toda no geral, de Roger Schmidt, equipa de preparadores físicos, tudo. Acho que porque a paragem para o Mundial foi para toda a gente, não é?
Certo.
Eu acho que este nível físico que o Benfica exibe atualmente, em pleno março, com tantos jogos nas pernas, nesta altura, acho que é um mérito total da forma de trabalhar da nossa equipa técnica. Acho que está mais do que à vista. Eu, quando falava que era, se calhar, o Benfica, o melhor Benfica que eu já vi na minha vida, é também no aspecto de o Benfica mais tempo consistente que vi, e com níveis físicos incríveis. Quer dizer, os jogadores do Benfica não se nota cansaço nenhum. Jogamos neste modo, em qualquer jogo, em qualquer campo, há muito tempo consecutivo.
Oh, Pardal, e deixa-me reforçar o teu ponto. E com pouca rotação do 11.
Muito pouca rotação do 11.
E com um banco que quer queiramos, quer não, podemos aqui adornar com pim-pim-pins, mas é um banco, apesar de tudo, pobre.
É, lá está. Eu quando falo do Benfica, estou a falar da maneira de jogar, não é?
Sim.
Já que o Benfica com melhores plantéis do que este. Acho que este não é... Está muito longe, se calhar, do melhor plantel que já viu o Benfica ter.
Mas a nível de... Trazes um ponto importante. Desculpa. Acaba. Desculpa.
Mas a nível de consistência, pá, não me recordo de uma equipa mais consistente do que esta. Porque nós muitas vezes até falávamos que uma das coisas que mais nos irritava era um Benfica que muitas vezes até entrava forte, jogava ali, tinha aqueles 10, 20 minutos à Benfica.
Certo.
Construía, se calhar, começava a ganhar 1-0, vá 2-0 e pronto, e depois... Ficávamos ali a pastar o resto do jogo, muitas vezes até a colocar-nos em posições um bocado incómodas, sem necessidade nenhuma. E este Benfica, normalmente, quer sempre mais. Nós estamos a ganhar por 2, estamos a ganhar por 3, mas a equipa parece que continua a jogar como se estivesse ou com o jogo empatado ou até a perder. Isso, isso faz a diferença. E, é uma
e passar
coisa...
esse momento de jogo para jogo, não é? Certo.
Exatamente.
E de facto, o Fábio trouxe uma questão importante, que é esta do Mundial, porque realmente isso teve um impacto. Hoje podemos considerar, como tu disseste, que era um impacto negativo, sobretudo no Benfica, e positivo nos restantes. O que é que seria esta época sem o Mundial? Não é? Como é que estaríamos neste momento?
Sim.
É uma grande questão.
Eu sei que o Benfica, essa parte aí, nós temos que acrescentar à pausa do Mundial, temos que acrescentar também aquele turbilhão que houve
com Enzo.
Com a novela Enzo. Tudo isso misturado causou ali um bocado. Se calhar foi a parte em que tivemos um bocadinho mais instáveis, mas rapidamente recuperámos, o que é excelente. Não é?
E Pedro Teixeira, tu em particular tens sido também e o Pedro Bardal também, creio, acho que é um pouco unânime que Roger Schmidt, onde apontaram uma questão negativa a Roger Schmidt é o facto de rodar pouco. Eu pergunto novamente, já fiz esta pergunta aqui, o facto de insistir permanentemente no mesmo 11 é em si uma forma, ou foi, Roger, no planeamento da época, ter um 11 base, consolidar bastante bem processos para mitigar ao máximo o efeito pausa para Mundial, para rapidamente refazer, recuperar a equipa ao nível que estamos a ver atualmente? O Roger Schmidt conseguiu recuperar novamente os níveis do Benfica pré-Mundial. Isso pode estar relacionado?
Não sei, não consigo responder a essa questão, sinceramente. Acho que, e a minha crítica ia mais na sequência daqueles jogos, daquele calendário mais congestionado, que não diria que é o momento em que atravessamos agora, mas aquela fase em que tivemos muitos jogos seguidos, todas as semanas tínhamos dois jogos, né? E aí ele foi irredutível e não foi fazendo uma rotação no 11 inicial, o que eu acho discutível, mas lá está, temos que dar razão por via dos resultados que obtivemos. Não tenho a certeza, mas valida a teoria, pelo menos do treinador, de que ele parece-nos a nós que mantém o 11 porque acredita, porque acha que eles têm esta consistência a nível de tempo de jogo, vai-lhes permitir estar a um melhor nível. Creio que é esta a filosofia do Roger Schmidt e para já tem sido bem sucedida. Ainda estamos todos também à espera, eu gosto muito de falar nos profetas da desgraça, no João Mário, que perdia ritmo a meio da época, nas quantidades de lesões que iam aparecer por fruto deste uso abusivo dos jogadores. Pá, e a realidade leva-nos a crer é que onde nós encontramos isso é precisamente nos clubes adversários. O Porto, que está com inúmeras lesões no seu plantel, que tem tido várias dificuldades nesse aspecto, e nós, apesar de algumas situações como a do Gonçalo Guedes, mas acho que até é um problema que já vem de trás, já vinha de trás, e uma constipação aqui a colar do Rafa, temos estado, até nesse aspecto, temos estado consistentes.
É verdade.
Eu não sei se, só uma parte muito pequena, não sei se vira o penteado de Rafa. Eu acho que Rafa não quis jogar no Marítimo porque teve vergonha do cabelo com a saída do cabeleireiro e ele, entretanto, cresceu um bocadinho. O cabelo pouco aparece. Mas só pegando no que Pedro Teixeira, e este ponto, eu insisto neste ponto, e também insiste, tem a ver com este jogo. Tem a ver com este jogo, para não nos afastarmos do tema, porque tem tudo a ver também com o jogo Benfica 5, Guimarães 1. O Benfica, Pedro Pardal, faz-me lembrar. Este Benfica de Roger Schmidt faz-me lembrar um sistema operativo altamente avançado. Que tem, estou a tentar encontrar a melhor analogia para tentar ilustrar o que quero dizer.
Okay.
O sistema do jogo do Benfica é um sistema operativo que tem os 11 jogadores sempre abertos, os 11 programas sempre abertos, mas o sistema, ou a forma como está montado e o sistema de jogo, utiliza, apesar de ter esta intensidade tão grande nos 11 jogadores, ou 10 de campo, se quiserem, utiliza apenas parte dos 11 em certos momentos de jogo, dependendo de onde está a bola, o momento do jogo, etc. O que eu quero dizer é, há uma elevada rotação, tens todos os programas abertos, mas só usas os programas necessários conforme o momento do jogo, ou a fase do jogo, ou o momento em que a bola, a fase em que a bola está, dependendo do campo, da fase do campo, sem transição ofensiva, sem transição defensiva. São 11 jogadores em alta rotação, mas eu não sinto Florentino cansado, eu não sinto João Mário cansado, eu não sinto Auschwitz cansado. E depois também, deixa-me fazer a pergunta, já percebemos todos que o coletivo é a estrela, bem ao modo alemão do resto. Quem se lembra da seleção campeã do mundo, mais uma vez, em 2014? Foi o coletivo que foi campeão do mundo, não foi nenhuma estrela.
Uhum.
Todos os jogadores têm igual importância na mão de obra ofensiva e defensiva. E se olharmos aos números dos jogadores, fora Ramos, talvez seja o pináculo, Ramos é, no fundo, a concretização do coletivo, porque é o único avançado, se quisermos, é o ponta de lança. Temos João Mário, que tem 23 golos e 12 assistências. Corta os penaltis. Mesmo assim, são 12 golos, 12 assistências. Neres tem duplo-duplo também. 12 golos, 12 assistências. Rafa para lá caminha. 12 golos, 7 assistências. Grimaldo, um jogador que assiste muito. E o Ramos, que ainda assim, tem 5 assistências. É isto que eu digo. Todos os jogadores são importantes a marcar, a assistir, a defender. E tudo junto requer, parece que requer pouco esforço de cada individualidade. E depois ainda acrescenta aqui na equação, se quiser, jogadores como Auschwitz, que não tem números, mas está em todos os momentos do jogo. Mas se calhar não tem que estar sempre, todo o jogo, porque ao lado tem o Florentino, que também, quando a bola está mais descaída para o lado dele, é ele que está lá sempre. Estás a ver? Parece que cada jogador está sempre lá, mas em poucos momentos e em pouca franja do terreno. Mas ao mesmo tempo estão todos em simultâneo. É mesmo aquele filme, tudo em todo lado ao mesmo tempo.
Uhum.
Este Roger Ball,
e fica é esse filme,
e ganha o Oscar, e vai ganhar o Oscar no final do campeonato. O grande segredo deste Benfica é de facto este Roger Ball, este Gegenpressing, esta grande inovação neste Benfica deste ano, que está a fazer o Benfica estar sempre em cima. Em final de março, não perdeu um jogo na Liga dos Campeões, perdeu um jogo para o campeonato, só perdeu um jogo na época, em termos práticos. Digam-me o que disserem os esportistas. Ah, mas o Benfica foi eliminado à Taça da Liga. Muito bem, mas não perdeu nenhum jogo. Este é o segredo, Pedro Pardal. Este Gegenpressing, este sistema operativo de luxo que o Benfica tem este ano.
Respira, peraí, Fábio, respira um pouco agora. Não,
porque eu acho que esta é a análise que eu, infelizmente, vejo muito, mesmo muito pouco a terem. Esta é a análise que deve ser feita, eu acho. É o segredo por trás deste Benfica.
Tem toda a razão. Não sei o que é que defende.
Mas o Benfica é um Mac M1 avançadíssimo.
Um Big Mac.
Pedro Teixeira, o Benfica é este sistema operativo na base do sucesso do Benfica?
Sim, falavas nos jogadores até que não têm números, e eu aí tenho que destacar o Florentino, que julgo que não falhou um único jogo do Benfica esta época.
Correto. E fresco.
Pronto,
atenção, o Florentino pode não ter números, mas tem quilómetros.
Pois. É isso, não, atenção, tem quilómetros. Ele está em todo lado, está em todo lado, mesmo na seleção. Já percebemos isso, como tu dizias, Farol. Mas Pedro Teixeira, para concluir, é este o coletivo, quando tu falas em coletivo, é isto?
Sim, o coletivo, tu acabaste por fazer-se um resumo do que é o coletivo, ou uma definição do coletivo que tanto falamos aqui neste podcast. Juntar a isso uma atitude, não é? Uma atitude de união da equipa, uma atitude também vencedora.
E uma mentalidade vencedora, exatamente, sim.
Hoje temos dois jogadores de plantel que se dão lindamente a competir para serem o melhor marcador do campeonato. E está tudo bem, sem nunca porem em causa o objetivo principal, que é o Benfica ganhar. Porque podíamos estar neste momento nessa luta, cada um deles focado nessa luta, e vemos é que eles continuam num jogo muito colaborativo, a fazerem assistências um para o outro. Pá, são pequenos pormenores que acabam por dar força àquilo que tu referiste, concordo em absoluto contigo.
Pedro Pardal, em que parte, agora voltando quase ao reverso desta moeda, em que parte é que fica, eu aqui não sei se começa a dar razão ou não ao Teixeira, a questão dos SAPs, como o Roger...
Devias me dar sempre razão. Isso é um ponto importante.
Sim, não sei. Não tenho a certeza. Lá está, Pedro Pardal. Ajuda-me aqui a terminar isto. É óbvio que quando o jogo está 5-1, é importante começares a introduzir jogadores. E também te pergunto isso. Se é importante nesta fase da época, com aquilo que vais ter pela frente, a época de repente tornou-se mais densa, vais ter aí, potencialmente, até falamos do Benfica poder ir às meias. Apesar deste coletivo todo, e está tudo muito bem oleado, o Roger Schmidt não tem que começar também aqui a introduzir novas peças, começar a formar, entre aspas, no modelo de jogo dele, jogadores como talvez Tengstedt, não sei, ou mesmo João Neves, que pode ser importante, Schelderup, é importante começar a introduzir estes jogadores. Onde é que fica esta parte que nós tanto criticamos em Roger Schmidt de não apostar, não rodar a equipa quando devia?
Pá, se calhar vai saber o homem é que tem razão, quer dizer. Andamos desde o início da época a pedir para o homem rodar a equipa e fazer sugestões mais cedo, não é? E a verdade é que, olhando aos números e ao rendimento dos jogadores, parece que o Roger Schmidt é que sabe, mas...
Ele está a melhorar.
Está a melhorar. O que eu ia dizer é que, a este ritmo, o João Neves é capaz de ser titular na última jornada. Porque já entrou aos 75...
Portanto, sim, eles para mim tinham entrado aos 60, mas entraram aos 75, pronto.
Sim, ele entrou aos 75, estávamos a ganhar 4-0, entrou o João Neves, entrou o...
Morato
e o Musa. E entrou o Morato, e a seguir sofremos um gol.
Já agora pergunto, Pedro Pardal, achas que está relacionado?
Não, acho que está relacionado com o relaxamento que, já, que a equipa já estava a ter. Sim, acho que não foi problema, a culpa não foi das substituições, na minha opinião. Mas acho que estes jogadores podiam ter entrado se calhar 10 minutos mais cedo do que entraram, por exemplo. Com o resultado em 4-0, acho que dava até para entrar outros jogadores também mais cedo do que entraram, como o Gilberto, por exemplo. Sim, acho que o homem está a melhorar, atenção. Ele antes só fazia dos 85 para cima. Agora já vai fazendo um bocadinho dos 80 para baixo, vá. Mas sim, concordo que se calhar vai fazer falta... num jogo ou noutro, no fazer uma rodagem um bocadinho mais cedo no jogo, não é? Mas vamos ver o que é que vai acontecer até lá. Espero é que a gente venha a ter mais azar nenhum com alguma lesão que possa aparecer, não é?
Sim, porque agora, aparecendo nessa lesão, deixa-me perguntar.
Deixa-me só dizer. Deixa-me acabar! Embora ainda tenhamos tido uma lesão relacionada com o excesso lá de esforço, né? por o jogador jogar mais minutos do que devia, acho que convém não abusar da sorte, como se costuma dizer. E tentar que haja jogadores a entrar um bocadinho mais cedo para também fazer descansar outros que têm jogado mais.
Pronto, jogadores como o Tengstedt, se calhar terão azar, que Tengstedt ou Schellerup, por exemplo, começa a ser cada vez mais claro que são jogadores para a próxima época. Vão ser úteis esta época ainda? Será que vão com o tempo de jogo que Rojas não dá?
Alguém, no outro dia estava ouvindo, por acaso, estava ouvindo a Sport TV, depois do jogo deste jogo com o Guimarães, e alguém falava nisso também. E o Pedro Henriques disse, pá, estes foram os últimos a chegar, e o Roger Schmidt, uma coisa é certa, tem privilegiado sempre aqueles que têm trabalhado desde o início da época com ele, e que têm esperado pelas suas oportunidades, e provavelmente estes terão as suas oportunidades a seguir àqueles que já lá estavam. Por exemplo, a não ser que apareça alguma lesão, entretanto, inesperada, e um destes tinha que saltar à frente por ser uma posição muito específica, não é? Agora, eu acho que eles ainda vão ter as suas oportunidades, porque ainda temos muitos jogos até a final da época. Duvido muito que o Tengstedt ou o Schellerup não venham a ter mais minutos num jogo ou noutro. Duvido muito.
Sim,
só que
faça,
eles tiveram muito tempo parados, estes dois
aqui. Sim, pois.
Vieram campeonatos que estavam há meses sem competir. Chegaram a uma equipa nova, um país novo, são novos, são miúdos novos. É normal que o período de adaptação demore mais um bocadinho, e acho que é esse trabalho que o Roger Schmidt está a fazer com eles.
Pedro Teixeira.
E esses dois jogadores em particular, acho que dificilmente vão ter um papel decisivo no nosso plantel. Acredito também que vão ter mais minutos, mas o Roger Schmidt, e bem, na minha opinião, tem dado prevalência a outros jogadores que... Qual é o teu vídeo?
Estou a ver o chat. Vocês estavam a gozar comigo há bocado.
Ele tem dado prevalência a jogadores que ou já estavam no plantel ou vêm da equipa B, e jovens jogadores, como agora o novo João Neves, que é o Chernedur, né? Eu acho bem. Não se vê sinais de insatisfação nos jogadores por esta falta de rotação. E era difícil também com uma equipa tão avassaladora, portanto... temos que confiar no processo, como temos a confiar até este momento. Vamos mandando aqui uns vitaites, mas no final de contas nós confiamos no processo do nosso Missa.
Claro. Muito bem, Pedro Teixeira, parecia um jogador a falar na Flash Interview. Meus caros, sobre o Benfica 5, Guimarães 1, os seus 15 e 0, Pedro Pardal.
Opa, então,
opa, eu é mais golos.
Só pelos golos. Teria que dar o meu 15 ao João Mário, mas eu vou dar o meu 15, hoje vou dar o meu 15 ao Florentino.
Olha, pá, muito bem.
Estou apaixonado pelo Florentino. Que jogador do caraças, meu, para não dizer outra palavra. O gajo está mesmo em todo o lado. E com uma finesse incrível. Acho que o Florentino é daqueles casos que apesar de desde o início da época ele estar a fazer jogos espetaculares, eu acho que ele neste momento está, como se me dizer, em ponto arrebessado.
Sim.
Acho mesmo que está no melhor momento da sua carreira, Florentino, e fez um jogaço com o Guimarães. E atenção, espero que com o Rio Ave ele não venha
levar o
amarelo e ficar de fora do clássico. Porque para o Florentino, acho que dessa das poucas posições onde não temos nenhum jogador que faça exatamente o mesmo trabalho. Portanto, o meu 15 vai para o Florentino. Zeros. Pá, não consigo dar nenhum zero. Não estou a ver assim nada que mereça levar um zero neste jogo, sinceramente.
Muito bem. Eu suponho que Pedro Teixeira não partilha, ele tem sempre um zero na mira. Pedro Teixeira, os seus 15 e zeros.
O meu 15 vai para o João Mário. É dos jogadores, agora com a saída do Enzo, é o jogador que realmente tem enchido as medidas ao longo desta época. Já o elogiava antes do Enzo sair e estou absolutamente encantado com esta época.
Tenho um zero, depois deixa-me dizer.
Do João Mário. Absolutamente dominante em relação às outras épocas que ele fez em toda a sua carreira, não é só pelos 11 golos de penalti, porque como fizeste as contas ainda há pouco, se ele limpasse esses 11 golos tinha outros tantos quase de golo corrido, e este jogo foi mais um jogo em que o demonstrou, mais um grande jogo, não só, e até era um jogador que podia viver sem os números, lá está, que no processo coletivo é muito inteligente do ponto de vista tático e é daqueles que representam o treinador dentro de campo, como se diz na gíria. E portanto o meu 15 é para o João Mário, não me canso de o elogiar e parece que lá está, que está a ultrapassar aquela fase em que ele tinha, fase da época em que ele tinha uma diminuição de rendimento, portanto uma quebra de rendimento, portanto sim. João Mário, próprios para ti, bro.
O teu zero?
Aos 30 anos, numa forma incrível. O meu zero também é difícil, mas aproveito para, de certa forma, valorizar a entrada do Cernedur no seu primeiro jogo pelo Benfica. Não sei bem o que esperar deste jogador para o futuro do Benfica, mas incomoda-me particularmente o facto, lá está, de ainda não ter uma renovação concluída com o Benfica, creio que está em andamento, mas é um fenómeno cada vez mais recorrente, este dos jovens jogadores da formação criarem dificuldades neste processo de renovação, e não é exclusivo do Benfica, sim, é transversal até aos três grandes, e eu acho isso lamentável. Acho que é um bocado a podridão do futebol, a apoderar-se de tudo o que é o futebol, desde a formação até lá acima, e o meu zero vai para esse facto, para esses acontecimentos, para estes agentes que aliciam estes jogadores.
Sim.
Porque depois há aqui uma certa incoerência, porque os jogadores demonstram uma grande alegria por representar o clube, ou a equipa A neste caso, mas estão ali a fazer a chantagem, não querendo ser demasiado agressivo, mas a fazer alguma chantagem com o clube para renovar. Não faz muito sentido. Este fenómeno não faz sentido. E vai a minha crítica para isso mesmo.
Muito bem, para dar o seu zero, que ainda vai a tempo.
Ora bem, então só uma coisa a contextualizar. O João Mário marcou 11 gols de penalti, não é?
Sim.
Deve ter batido para isso, contarmos aqueles penaltis já não me lembro se ele marcou penalti ao Caldas e ao Braga, naqueles empates por penaltis. Mas já nem interessa, vá, vamos contar só estes 11, vá. Portanto, rematou 12 vezes da marca de penalti e marcou 11, certo?
Certo.
Certo, pronto. Então, o meu zero vai para o incompetente da Sport TV que fez o resumo do jogo, não é? Quando o João Mário vai bater o penalti, ele diz, e vai bater novamente o João Mário, ele que não tem estado muito certeiro da marca dos 7 metros, olha lá o que é.
Estás a gozar.
Estou a falar a sério, eu posso voltar atrás e depois mandar um vídeo no WhatsApp.
Foram as da Liga dos Campeões.
Meu zero vai para esse grandíssimo e competente, não é? Que acha que o Mário não anda certeiro por ter falhado um penalti em 12.
Em 12 na Liga?
12, pelo menos, pronto.
Mais os dois na Liga dos Campeões, pelo menos, ou mais, 3. Epá, Pedro Pardal, certeiro a fuzilar. Não um jornalista em particular, mas o jornalismo que corre pelas ruas da amargura. Não fosse aqui o 15 a 0 a salvar a parada ao serviço do jornalismo benfiquista. Eis-nos nós. Para concluir, eu fecho com o meu 15. Também vai pelo Florentino. Brilhante jogo. Eu acho que o Florentino é único na forma como rodopia sobre si próprio. E é muito útil. A sério, a reparar a forma como ele roda sobre si próprio. É muito fixe para virar o jogo. Por acaso, é uma característica bastante peculiar dele.
Mais ninguém rodopia sobre o Florentino.
E o meu zero vai para... Eu confesso que vocês podem bater, e quem nos está a ouvir pode bater, e digo isto muito rapidamente. O meu zero vai para o critério que eu não consigo perceber para o amarelo à falta sobre Rafa. Eu não consigo perceber porque é que é amarelo. Já ouvi duas justificações. Que o jogador tentou jogar a bola e acertou no Rafa, ou puxou o Rafa, whatever, e que a falta foi feita fora da área, e por isso é amarelo.
Ah, agora estava a perceber o que estavas a dizer, parecia que era o critério do amarelo ao Rafa, e estava assim...
Não, no lance do Rafa, do penalti.
Sim.
A não ser que isso seja nas regras do jogo, eu sou incompetente de merda, tipo o jornalista da Sport TV, e não sei as regras do jogo, ou não faz sentido nenhum, o gajo vai isolado, é o clássico um para um, falta e...
Bom. Sim, guarda-redes à frente. Já.
Não percebes as regras do jogo.
É isso? Está nas regras, Pedro Teixeira?
Se, aqui é o único lado subjetivo, e que temos que dar o benefício da dúvida, é a interpretação se o jogador tenta chegar à bola ou não. Se o árbitro acha que ele tentou jogar à bola, não pode expulsar.
Eu
como é que tenta chegar
esse critério?
Perto da bola.
Pois, pá, e está tudo. Mesmo esse critério, bom, mas se está nas regras, está nas regras. Mas o gajo vem de costas e empurra o homem com o cotovelo e tentou chegar à bola. Tem dúvidas, pronto, mas...
Também eu, mas...
É o Full Portuguese Football Experience Premium, com direito a umas...
Já está a subir de nível.
Caríssimo.
Para fechar, muito rapidamente, eu pedia-vos em 30 segundos que fossem sintéticos antes de irmos ao glorioso, para fecharmos esta primeira parte que já vai avançada.
A parte está longa.
Está muito longa. 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado. Pedro Pardal, muita calminha, recomenda-se?
Completamente. Eu acho que, para mim, temos para aí um ponto de avanço. É pensar assim.
Porque
eu estive a analisar hoje, outra vez, o nosso calendário. Pá, e temos uma fase, a segunda metade, vá, que é mesmo isso. A segunda metade da segunda volta, temos jogos muito complicados. Sim. Para começar, já a próxima deslocação a Vila do Conde, que é sempre um campo difícil de jogar, não é? Depois recebemos o Porto. Relembro que ainda vamos a Chaves, vamos a Barcelos, recebemos o Braga, vamos a Portimão, vamos a Alvalade. Portanto, aqui um lote de jogos muito complicados. Já o Porto tem um calendário, teoricamente, um bocadinho mais acessível.
Sim.
Por isso, vamos ter que ter muito cuidado e jogar os nossos jogos como temos jogado até aqui. Se for assim, pá, não, mais tarde ou mais cedo vamos confirmar o título, mas ainda é cedo para estarmos aí com grandes foguetes, porque isto ainda pode dar a volta.
Sim, é o diabo vestido de anjo, Pedro Teixeira, numa altura que também...
Eu já vi uma notícia também da TSF ou da Renascença, só uma hecatombe é que tira este título ao Benfica, e coisas Sim. assim do género, que agora vão aparecer muitas, calhar até para criar algum desfoque. Portanto, temos de estar muito atentos a isso e só focados numa coisa, que é o nosso jogo.
Sim.
Mais nada.
Sim, e numa altura, Pedro Teixeira, em que também queremos que a aventura europeia do Benfica seja longa, não é? Portanto, é importante não descuidar estes jogos, Rio Ave e depois Porto, porque ainda vêm aí jogos fora muito difíceis, não é verdade?
Com certeza, acho que não ia estar aqui a defender que devíamos poupar jogadores contra o Porto, não é?
Sim, mas... já quem diga isso, meu pai diz.
Não, acho que devemos manter a filosofia jogo a jogo. Hoje estou muito na gíria do futebol, portanto vou manter a coerência. Jogo a jogo, acho que não, nada está a ganho, tudo pode estar perdido e...
Jogo a jogo, enche o Schmidt o papo.
Exatamente. E fez está o full experience com o Lisa Teixeira.
Perceba a confiança e de facto estamos mais, estamos melhores do que há uma semana, por exemplo, mas não podemos fazer diferente, não vamos encarar um jogo com mais tranquilidade porque estamos a 10 pontos do adversário, não, temos que ganhar e ganhar bem e é isso que temos que fazer para os próximos jogos.
Muito bem,
está dito. Para ti, porque já dissemos aqui várias vezes, do outro lado, eles acham sempre que, apesar de estarem atrás, que estão lá à frente, não é? E, aliás, todas as semanas vemos alguém do Porto a dizer, não, Benfica ainda vai escorregar. Benfica ainda vai escorregar. Entretanto, são os que vão escorregando. Mas nós não podemos olhar a isso e temos que continuar a fazer o que temos feito até aqui. É sempre a mesma atitude, em todos os jogos. Só assim é que vamos conseguir ser campeões.
Está Exato. Feito o veredicto, o Benfica não pode escorregar. Muita atenção ao jogo em Vila do Conde, Rio Ave. Antes de irmos à segunda parte do 15-0, a habitual rubrica Glorioso, a rubrica em que dois amigos do 15 a 0 vão a jogo lançando um golo debaixo de um tema, o outro vota. Esta semana o tema é melhor golo em quartos de final da Liga dos Campeões. Vai a jogo Fábio Silva e Pedro Teixeira, vota Pedro Pardal. Pedia só que fôssemos sintéticos nesta rubrica para podermos ir sem demoras à segunda parte, que ainda tem quiz a zero, será Pedro Teixeira o juiz. Pedro Teixeira, lance o seu golo, por favor.
Sim, para sermos mais sintéticos possível, eu trago já o golo vencedor. Tu nem precisas apresentar o teu.
Pardal, é o mesmo que o meu?
Não, não.
Ah, eu trago aqui o grande livre de um grande jogador que...
É o mesmo jogo.
É o mesmo jogo.
É no mesmo jogo? Então ganhei. Pronto. Trago, adivinhem lá quem é o jogador. Um golo de livre de um jogador que hoje joga contra o Mija na escada.
É Anderson Talisca.
Exatamente. Exato. Um grande golo de livre, 2-2 contra o Bayern Munique de Guardiola, um grande Bayern, onde nas quartas de final de 15-16.
Quartas.
Estou a ler o título do vídeo e foi no Brasileirismo.
E o Jorge Jesus também na conferência de imprensa do último jogo, só dizer a Copa da Turquia, a Super Copa da Turquia. Pronto.
E isto foi um golaço de Talisca que empatou ali o jogo e quase que empatava a eliminatória, salvo erro, quase no perto do fim, vá. E podíamos ter ainda feito um bonito contra o Bayern de Guardiola.
O meu golo, caro ouvinte, é um golo esplêndido e repleto de espetacularidade. É um contra-ataque lançado por Eliseu, pela esquerda, que antes de chegar à grande área, muito antes, saca um cruzamento em arco brilhante com Jiménez na tromba de Neuer, de salto peixinho, a finalizar no meio de um central e no meio de com o Neuer pela frente. Portanto, um golo brilhante, estético.
É incrível.
Que colocou o estádio em prosa. É um grande gol, não é?
Não, é incrível que... Eu nunca escolhi o mesmo jogo, o mesmo gol que tu. Já reparaste nisso? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu essa coincidência.
Pois, porque
escolhes sempre o pior golo.
Não. Escute. Se juntar azeite e vinagre e azeite e água, o azeite, o que interessa, fica separado da água.
O azeite tens muito.
Azeite de galo que é o seu, caríssimo. Percebe? É um golo esplêndido. O cara ouvindo está a pensar, é óbvio que era o golo do Jiménez. Claro que sim. E como o Pedro Pardal também está em sintonia com o cara ouvinte, lá em casa, não é?
Lá está ele.
Enquanto vocês estão a falar, eu estou a ver os golos.
O golo do Jiménez é um grande golo.
É um golo, é um golinho, pronto, é um golo interessante.
Eu vou fazer a minha análise.
E eu só te passei a pergunta assim, tu marcavas este gol, Fábio, do Jiménez? Marcavas? Até tu marcavas do Talisca? Não marcavas.
Olha, eu o Talisca não tem tempo para pensar onde pôr a bola. O Jiménez só tem tempo de... Onde é que eu ponho a cabeça? É já ali, meu.
Ele quando pôr a bola, ele não precisa pôr, só tem que acertar na baliza, não estava lá a guarda-redes? Uma saída em falso.
Olha, o Rossi para se calar.
Até nisso tira valor ao golo, cara.
Sim, pá.
Pronto, vá, fazer a minha análise então.
Faz aí, Atana.
O golo do Jiménez é um golo que eu diria que vale pelo cruzamento espetacular do Eliseu.
Sim,
eu
acho.
Aliás,
e a finalização?
Eu devo dizer que isto é o passe da carreira do Eliseu, porque é um cruzamento ao nível dos melhores do mundo, sinceramente.
É bom.
Coisa rara nos pés do Eliseu, não é?
E a finalização, não é? De elite?
Pois, o Jiménez basicamente encosta, não é? Lá para dentro.
Encosta?
O gol do Talisca é o que se pode dizer o exemplo do livre perfeito. Bola batida com um arco exemplar, força, até o guarda-redes é o Neuer, apesar de todo esticado não consegue chegar a este balásio.
Já estou vendo aqui isso vai dar.
Eu acho que são dois grandes golos, diferentes na sua essência. Mas vou ter que votar no gol do Talisca.
Meu Deus, eu sou mesmo espoliado nesta rubrica. eu sou espoliado à bruta.
Tu és consistente, Fábio. Tu és consistente.
Eu estou a explicar da melhor maneira possível os dois golos. Ao contrário, por exemplo, quando ele tem que ir a votar.
Mas disseste do Jiménez que só encostou. O gajo finaliza bué da bem, só encostou. Falar?
Vocês não deixam falar, hã?
Eu estou calado.
Eu, pelo menos, ainda analiso os dois golos e explico o que é que está na base da decisão, não é? Portanto, e acho que estou a justificar bem. Agora, se calhar devíamos meter estes golos à votação do nosso público.
Pois é, eu não pus o outro, por acaso, entretanto, ainda não pus o... Já nem me lembro quais é que eram os golos da rubrica anterior.
Por dizer, quando vi que eram os golos deste jogo, pensei, bem, vai ser difícil de decidir. E foi, mas voto no golo do Talisca. Pronto.
Eu, por acaso, já não me recordo. A semana passada foi qual? Já não me lembro. Ah, foi contra o Guimarães.
Ele jogou contra o Vitória de Guimarães, sim.
Ganhou. Ah, certo.
O meu gol, que é a jogada do
Ribeiro. Exatamente, ao chapéu magnífico de Jonas.
Sim, sim.
Caríssimos, mais um glorioso, neste caso, para Teixeira, e mais uma medalha na farda de Fábio Silva. O Fábio leva com as balas todas, não tem mal. Caro ouvinte, por favor, salve a dignidade deste 15-0, desta rubrica, votando nas redes sociais no magnífico gol de Jiménez, e restaure a sanidade intelectual nesta rubrica. Estou aqui a fazer, parece uma influencer, a pedir comentários.
Completamente.
Caríssimos, sem mais demora, até porque já o episódio se faz longo, vai com 50 minutos. Nesta segunda parte há aqui vários aspectos a discutir. Eu começaria pelo tema que está mais fresco na agenda, se quisermos. Benfica-Inter. Calhou-nos em sorte Inter e no alinhamento calhou-nos outros italianos. Calhou-nos. Nápoles.
É, pá, duas vezes seguidas calhou-nos.
Calhou-nos. Esta malta do centro é que fala bem, perdão. Isso...
do outro lado, calhou-nos.
Calhou-nos.
Calhou-nos Milan e Nápoles. Exato. Meus amigos, é unânime que...
Eu pergunto, calhou-nos a nós? Ou calhou... Não é?
What?
Hã?
What?
O Pita Cheira teve um derrame depois de... de mais uns. Melhor sorteio é unânime, era impossível. Quer o sorteio da equipa, quer o alinhamento. Pedro Pardal.
Sim.
Isto, de repente, a equipa do Benfica ganhou mais interesse. A pergunta que se faz é... Faço duas perguntas. Vamos conseguir bater o Inter? E segundo, este jogo em Itália já dão até o Benfica como o grande favorito. O Schmidt já está debaixo do olho, até. Dizem que é a grande estrela do Benfica. E isto pode ser também a vendeta de João Mário em relação ao Inter. Conseguimos bater o Inter? Temos equipa para ultrapassar o Inter?
A primeira questão de se vamos bater o Inter... gostava de dizer que sim, não é? Eu quero acreditar que sim. Aliás, eu devo dizer que é a primeira vez que o Benfica está nos quartos de final e eu consigo olhar para esta eliminatória com muito, muito bons olhos, porque acho que o Benfica tem reais hipóteses de ir mais à frente. Acho que o Benfica tem equipa para este Inter, do que eu tenho visto do Inter esta temporada, do que conseguimos ver também do Inter agora frente ao Porto, por exemplo. Acho que era claramente o adversário, em teoria, que melhor se encaixava nas nossas pretensões para esta fase da Champions.
Sim.
Agora, temos de ter em conta que estamos a jogar a Liga dos Campeões, não é? Acho que é um bocado exagerado dizer que é um adversário acessível. É um adversário que acho que dá reais hipóteses e fica a passar. Acessível é muito relativo.
Sim.
É uma equipa italiana, já sabemos bem que estas equipas são nestas competições mais importantes. Aliás, fizeram-no contra o Porto, como vimos, futebol italiano no seu estado puro. Aliás, é das poucas equipas que ainda joga assim em Itália, até.
Sim, sim.
Mas o Benfica tem equipa para ganhar este Inter, quer dizer, para já jogar em casa logo a primeira mão, o Benfica tem que ganhar o jogo. Temos que ganhar, nem sequer vou aqui dizer que é importante ganhar e não sofrer. Não, o importante é ganhar.
Sim, sim.
Depois, na segunda mão, logo se vê. O Benfica tem jogado, joga sempre igual, seja em casa ou seja fora. Portanto, a partir do momento que a gente consiga um resultado positivo em casa, tudo é possível. Vamos ver. Depois, claro, não gosto de ir mais à frente, mas se eliminarmos o Inter, à partida devemos levar com o Super Nápoles, que já é campeão, não sei se é matematicamente, acho que ainda não é, mas é mais jornada, menos jornada será, porque já tem praticamente 20 pontos de avanço sobre o segundo classificado, e é uma máquina trituradora também. Vai ser um adversário muito complicado se o Benfica passar, e se o Nápoles passar, mas não podíamos ter melhor emparelhamento para podermos sonhar, por assim dizer.
Sim. O Pedro Teixeira já está vendo viagens para Istambul, ou acha que muita calma nessa hora? O senhor calma já está a ver hotéis em Istambul, atenção.
Não, é assim, vá. Em primeiro lugar, acho que tenho que dizer e assumir que já comprei voos para Istambul.
Não acredito.
Já comprei. Se lá não chegarmos, vou fazer um implante capilar ou uma coisa do género.
Nem preciso.
Ainda assim, não, também não exageres. Ainda assim, acho que espero e tenho essa sensação que
Mais uma vez.
E a equipa estava imune a este empolgamento, digamos assim, de adeptos com este sorteio.
De Pedro Teixeira.
E acho que tem que ser assim, porque nós não podemos facilitar um milímetro com este Inter, apesar de ele, de facto, ter sido, na minha opinião, um bom sorteio.
Uhum.
E temos que jogar estes dois jogos como se tivesse tudo perdido, não é? Temos que ir para cima deles com tudo que tivermos no nosso armamento, um argumento mais bélico.
E ri sozinho.
Porque apesar disto de nos parecer que foi um sorteio acessível dentro do quão mal ele poderia ser, lembro que o Bayern Munique e o City foram todos para o outro lado e o Real Madrid, estamos nos quartos de final da Champions e não há jogos fáceis, não haverá mesmo, nem os oitavos foram, com o Bruges que, pronto, ok, já sabemos das suas fragilidades, e os quartos ainda menos, se fossem jogos fáceis, não eram as oito melhores equipas da Europa que lá estariam, não é? E acho que correu, apesar de tudo, correu-nos bem. Agora resta-nos olhar para estes dois jogos com muito, muito profissionalismo e entrarmos na máxima força para que possamos ir mais longe do que alguma vez tínhamos ido no início desta época, e se calhar nos últimos anos, e quem sabe ir mais longe do que esperávamos ser possível para uma equipa portuguesa. Pá, e da mesma filosofia como o resto dos jogos do campeonato, olhar jogo a jogo.
Tu sonhas com a final?
Confesso, não vou mentir, e eu creio que tento pôr sempre aqui água na fervura, que sonho com a final, sim. Embora ainda estejamos muito longe
disso. Quer dizer, sonhar acho que não faz mal, não é ser eufórico. Acho que sonhar todos sonhamos, não é? Eu também sonho com a final.
Eu ficava preocupado se fosse isso para Schmidt, se a equipa nasce a sonhar com a final. Acho que nós não podemos perder muito tempo com isso, tirando os adeptos, não é? Temos que estar focados no próximo jogo, porque
exatamente. De
repente são dois jogos que nos correm mal e estamos afastados.
Exatamente.
E acaba por ser uma desilusão.
Sim, sim, sim.
O que este nos permite dizer é que acho que, na minha opinião, somos favoritos para este jogo, para esta eliminatória.
O Benfica pode fazer aqui, retirar a proeza do Ajax em 18-19? Perdão.
Quem
ser será? Uma equipa, um underdog clássico e mítico do futebol romântico que pode chegar longe?
Eu acho que sim. Então, neste momento também estamos a uma eliminatória de chegar às meias finais, que foi o que o Ajax fez, não é? E vamos jogar contra o Inter, tal como também concordo em pleno com o Teixeira diz, contra um Inter onde eu acho que o Benfica é favorito a passar. Agora, dizer que é favorito, não estou a dizer que o Benfica vai passar, de certeza.
Claro, claro.
Eu acho que o Benfica, pela época atual que tem feito, tem uma equipa que será mais equipa que este Inter, por exemplo. Nós falamos muito no coletivo do Benfica. Coletivo é coisa que o Inter, por exemplo, não tem. É uma equipa que tem jogadores dotados tecnicamente, e até são na frente de ataque, e mesmo no meio campo tem alguns jogadores muito bons tecnicamente, mas a nível de coletivo é uma equipa muito desligada e que faz o seu jogo, faz aquele jogo da retranca, passam muito tempo lá atrás a defender o... Se começam a ganhar, metem-se lá atrás a defender o tempo todo, é uma equipa assim chata, pá, e o Benfica tem que ter cuidado também com isso, lá está.
Sim,
mas acho que o Benfica é mais equipa que o Inter.
Só uma nota que, por acaso, há pouco era para falar, eu ia dar o meu zero a isto, e com isto também fez este assunto, para passarmos àquilo que deve ser o foco, que é o Rio Ave, agora.
Sim, sim, sim.
O meu zero até ia ser, apesar de eu fazer aqui muitos elogios ao Roger Schmidt, o meu zero há pouco, até ia ser para, às vezes, a transição defensiva do Benfica. Reparem os golos que sofremos.
Tu vais falar mal do Benfica?
Não, é só uma preocupação minha, calma lá, cara.
Okay.
Já com o Sporting, lembram-se que nós falámos aqui várias vezes, não só com o Sporting, gols que sofremos, que são uma sucessão de erros na transição defensiva, individuais. Eu acho que a transição, e repetiu-se agora com o Guimarães, atenção, é uma sucessão de erros individuais que coletivamente acabam por prejudicar o Benfica. Eu tenho medo que contra o Inter isso aconteça. Uma equipa, eu por acaso desconheço se é uma equipa rápida ou lenta, mas se for cínica à boa moda italiana e apostar no contra-ataque, eu tenho algum receio que o Benfica aí se deixe apanhar a surpresa. Mas seja como for, o Benfica nem sempre é frágil no momento defensivo, na transição defensiva. Só que sofremos é alguns golos, os que sofremos, aí. Mas pronto, é uma questão também a falarmos, se quisermos, mais perto do jogo. falar mais ao detalhe daquilo que pode ser esse embate Benfica-Inter. Mas agora que falavas, Pedro Pardal, não têm coletivo, é verdade, mas às vezes na individualidade podem criar perigo e estão nos quartos de final, Inter. Com certeza também celebraram ter calhado o Benfica, apesar de em Itália darem o Benfica como favorito. Claro. Temos que também pensar nisso. Do outro lado está uma equipa absolutamente atormentada. Estaria se tivesse calhado o City. Eu acho que do outro lado também está uma equipa motivada. Também é preciso ter isso em conta, não é? Por ter este discurso que nós estamos a ter, e vamos à final, eles também estão a ter. Sobretudo eles, porque passando o Benfica, apanham o italiano à frente. Portanto, vamos apanhar um Inter muito motivado nestes jogos. Portanto, muito alerta nessa expectativa para o Benfica-Inter. O Pedro Teixeira já tem os bilhetes, mas está tudo. O Pedro Teixeira vem mais cabeludo em junho.
Espero que não.
O alerta também tem que ser mais para a equipa, mas aí estou perfeitamente à vontade de ser que esta equipa não se vai
ver. Com este treinador eu durmo descansado nesse aspecto. Absolutamente. Se calhar com outros, talvez deixassem-se ir mais pelo entusiasmo. Estou a olhar para o Jorge Jesus, que no discurso público, e não sabemos, para dentro, se calhar até se perdia um pouco, mas seja como for, aí durmo descansado com o Roger Schmidt.
Sim.
Onde também durmo descansado e pergunto a ti, Teixeira, passo-te a bola, Rio Ave-Benfica, é o próximo duelo do Benfica. O Roger Schmidt tem um desafio redobrado. Agora que falamos aqui de este Benfica-Inter, antes do Benfica-Inter, há Benfica-Porto, fala-se muito no quão decisivos são estes jogos para a época do Benfica. Roger Schmidt tem um desafio redobrado em manter a equipa focada à medida que estes jogos decisivos se aproximam. E perguntando pergunto-te, o Rio Ave mata as contas do título? É um jogo importantíssimo para, pelo menos, encaminhar o Benfica para um bom contexto no campeonato?
Acho que não, mas concordo com a primeira parte. Acho que a grande preocupação do Schmidt nestes dias é manter a equipa focada. Lá está, no próximo jogo, primeiro com o Rio Ave e depois com o Porto, que esse sim pode ser, no caso do Porto perder ou não ganhar, acho que aí torna o campeonato praticamente entregue. Não restam grandes dúvidas. Já são poucas neste momento, não querendo ser demasiado efusivo nessas possibilidades, mas... percebo, e é uma questão importante, como eu dizia há pouco, a equipa tem que estar, o balneário tem que estar imune a esta euforia dos adeptos, mais com as possibilidades que temos neste momento, e temos de ter calma, e o Roger Schmidt tem que ser capaz de controlar esses danos e manter o grupo imune.
Sim, Pepardal, a mensagem certa de Roger Schmidt para dentro deve ser, meus amigos, o Benfica-Porto só vai correr bem se ganharmos em Vila do Conde, e o Benfica e que para o Benfica-Porto corra bem, temos que ganhar em Vila do Conde, para que também tenhamos boas condições psicológicas e mesmo de gestão, se fizermos, de pontos, para que o Benfica-Inter corra bem também. Ou seja, este jogo em Vila do Conde é fundamental para se fizermos uma sequência em cadeia, para que tenhamos condições para que este Benfica-Inter, por exemplo, corra bem, e o Benfica-Porto também corra bem?
Eu acho que este jogo com o Villarreal, eu acho que este jogo com o Rio Ave é um jogo fundamental, sinceramente, para tudo o que vem agora a seguir a esse jogo. E atenção, e temos de ter em conta uma coisa, este Rio Ave, nesta segunda volta, já jogou com o Sporting e com o Porto, perdeu os dois jogos, mas apenas por 1-0.
Sim.
Portanto, isto diz bem das dificuldades que este Rio Ave tem colocado às equipas grandes. E é isso que o Benfica também tem que ter em conta. O Rio Ave tem 4 jogos em casa, ganhou 3. Só perdeu aquele com o Sporting. Portanto, vai ser um jogo, estou à espera de um jogo daqueles bem complicados, onde o Benfica tem que entrar mesmo muito concentrado. Vai ter que entrar neste jogo só a pensar que é este jogo. Este jogo é a final das Champions, este jogo.
Sim.
As Champions,
como diz o TJ.
E eu estou mesmo muito confiante que o Roger Schmidt vai instruir a equipa disso mesmo. E quero acreditar mesmo que a equipa vai fazer um excelente jogo com o Rio Ave, e vamos chegar ao jogo com o Porto, com a hipótese de colocar o Porto a 13 pontos de distância. Portanto, mas para isso acontecer, este jogo com o Rio Ave tem que correr mesmo muito bem. Portanto, e atenção, volto a focar aquilo que disse há pouco. Florentino está um cartão amarelo de não jogar com o Porto.
É uma grande questão.
Este jogo é tão importante que o Florentino não pode jogar sem colocar o pé. Portanto, temos aqui algumas coisas para gerir e que podem depois no futuro vir a ser cruciais.
Sim, eu curiosamente, para fechar este tema, eu até acho que, olha, o Benfica acho que vai entrar em Vila do Conde com Auschwitz à esquerda, Florentino e Chiquinho no meio campo, e a missão de aguentar ali o meio campo, alguma transição defensiva, eu acho que Auschwitz e Chiquinho vão ser o colete protetor de Florentino nessa missão de se calhar fazer uma falta mais arriscada ou um contra-ataque para um contra-ataque.
Eu até ia dizer que já sabia que era o árbitro para este jogo, mas depois lembrei-me que não, é capaz de não ser.
Ok.
Sim, e dizer que esse é o Artur Soares Dias, mas este é para o Benfica Porto, portanto.
Ah, vá lá, vá lá.
Portanto, este não deve ser o Artur Soares Dias.
Sim, sim, vamos ver. O Benfica, se houver muito Benfica, à partida do Benfica
trará os 3 pontos. Nada, exatamente.
Vila do Conde, meus caros, fechamos esta segunda parte do 15-0. Sem mais demoras, vamos à magnífica rubrica Quiz a Zero. A rubrica em que vemos se os amigos do 15-0 têm Benfica na língua. Um elemento do 15-0 vai a tribunal, o outro julga. São 4 perguntas, 4 prémios em função das respostas. Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça ou a Taça Teixeira. Como o Pedro Teixeira teve o prazer de levar para casa na semana passada, meu caro ouvinte. Pedro Teixeira que vai no fundo do pódio com 2 taças Teixeira. Taça Algarve, peço desculpa. Esta semana é Pedro Teixeira a inquirir Pedro Pardal. Portanto, caro ouvinte, prepare-se para a baderna e para a pervuice. Pedro Teixeira, tem a palavra.
Bom, feita esta introdução ridícula, vamos, então, vamos ao quiz a zero. Vamos ao que interessa. 4 perguntas dificílimas, Pardal.
Posso
como sabes?
Teixeira, posso fazer uma pergunta?
Não, mas faz.
Foste à inteligência artificial?
Não, são perguntas de inteligência oficial. Perguntas dificílimas, Pardal.
Venha, eu não tenho medo.
Eu acho que ele está a ser irónico.
Começo por uma pergunta que a seu tempo, pronto, não interessa. Começo por uma pergunta que até foi abordada neste quiz, neste episódio, portanto estará na tua ponta, na ponta da tua língua. E a pergunta é: já referimos que o Benfica ganhou os últimos 9 jogos para o campeonato. Nestes 9 jogos, quantos golos marcou o Benfica? 4 hipóteses: 24, 25, 26 ou 27. Vamos lá, 24, estás a pesquisar, não faças isso.
Não. 24.
Eu sei que é uma pergunta difícil, mas tu chegas lá.
Eu por acaso até andei a ver isso antes. Só que depois já não fixei. Portanto, pois.
Eu referi isto no início do episódio.
Se tu lembrares dos jogos, chegas lá, pá.
Olha, é? Das ajudas.
Se lembrares dos jogos, talvez chegues lá.
São 9 jogos, meu. Quer então, dizer. Tu tens um macaco como tu. Ora bem.
Não há aqui desculpas. Dei a resposta já.
Eu vou já dar a minha resposta. Eu vou dizer que
24, 25, 26 ou 27.
Eu vou dizer que marcámos 27.
Resposta final, Pedro Pardal.
Sim.
Pronto, chave 27. Estiveste. Ora bem, 24 não foram. Portanto.
Gostei desse barulho.
Foram efeitos sonoros que eu comprei aqui para 25 também não. Portanto, se falhaste, ficaste a 1 de acertar.
Ok.
E a resposta certa é 26! Parabéns! Ah, falhaste!
Estou engraçadinho que ele está.
Que azar! Isto era fácil, esta era verdadeiramente fácil. Agora sim vai começar as perguntas difíceis. Segunda pergunta. Acho que vão adorar esta pergunta, na minha opinião, mas vamos ver. Qual é o segundo nome do Chiquinho Zidane? Não sei se sabem, ele não se chama mesmo Chiquinho, ele chama-se Francisco. Portanto, tem um segundo nome. E qual é o seu segundo nome? Lionel, Joaquim, Fábio ou Jorge?
Qual é o primeiro nome dele? É Francisco?
Não sei se sabias, mas é Francisco. O Chiquinho é uma ligação.
Francisco Fábio era o
Francisco Lionel, Francisco Joaquim, Francisco Fábio, Francisco Jorge. Seja qual for o nome, é ridículo. Francisco, estou aqui.
Zidane é o último nome.
Francisco, Fábio, Francisco Jorge. É, acho que não é Fábio, acho que só me testiu o Fábio só para gozar. Francisco. Olha, Fábio, não estou a ver, não estou a ver. Francisco Fábio. Francisco Jorge,
é uma boa piada,
Francisco,
né?
Joaquim, Francisco Leonel. Epá! Francisco Jorge, Francisco Jorge, Francisco Jorge, Francisco Joaquim, Francisco Leonel. Francisco Joaquim, Francisco Leonel, Francisco Leonel, Francisco.
E
aí, olha, é, olha, vai à sorte. Vai,
não me acredito, vais para nisto à sorte. Tens de saber isto. Vai,
Francisco, 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 Francisco Leonel, pronto.
Certeza, perdão.
Oh, certeza, claro.
Francisco quê?
Francisco Leonel.
E a Francisco Leonel, não faças isso, homem, mas pronto, bloqueia. Eu não sei, eu também não sei.
Francisco Leonel.
Francisco. Muito bem, bloqueado, Francisco, Francisco Chiquinho, Leonel, Zidane.
Francisco, qual é o nome? Pois o nome do homem todo, já agora.
Sim, eu em vez de... vou responder com o nome completo de Chiquinho Zidane. Okay. E portanto, o Francisco chama-se Francisco Leonel Lima Silva Machado.
Oh!
Porra!
Muitos parabéns, Pardão.
É um alívio.
Olá, já te safaste, Pardão.
Mas olha, a pergunta está-me bem pensada, por acaso.
Muitíssimo, muitíssimo.
Francisco Leonel. Oh, Chiquinho.
Coitadinho. Vamos lá, então, para a terceira pergunta.
Vamos lá.
O Benfica defrontou o Inter em poucas ocasiões na sua história. Acho que, não sei se sabiam isto, mas...
poucas? Temos... duas, pelo menos. Sim, mas é pouco.
Poucas. Qual é o histórico de diferença de golos entre ambos nestes encontros?
Nestes jogos?
Sim.
Não vais dizer quantos jogos foram, não é?
Não vou dizer porque... Okay, okay.
Sim, está bem, está bem. Então,
isso é muito mais fácil.
Ok, ok, vá, põe lá aí.
O Inter ganhou sempre, ou seja, na diferença de golos o Inter ganha, e sim, será 5-3, 4-3, 3-2 ou 6-3?
Ora bem, eu, segundo a história, acho que o Benfica jogou uma final da Champions, da Taça dos Europeus contra o Inter, no Giuseppe Meazza, e acho que perdemos 1-0. E depois, lembro do Benfica já contra o Inter, numa prova europeia, assim, há alguns anos, em duas mãos, onde nós fomos lá perder 4-3, não me recordo é do resultado em casa. Portanto, seguindo estes golos que eu disse, já tinha aqui 4-4. Ora, então, vou presumir que só jogaram estas três vezes... E vou arriscar 4-4, neste caso não dá, com o teu... Não, 4-4 não. Espera lá. Portanto, se foi 1-0 a final, agora 1-0, depois mais 4-3, 5-3. Não lembro qual foi o resultado na luz daquele jogo. 5-3, 6-3, 5-3. Vou arriscar o 6-3.
6-3 é a tua resposta final?
Perdão. Sim, sim.
Muito bem. Devo elogiar.
Ah, peraí, eu sei, depois já estava distraído.
3-2 não foi, de certeza.
Queres dar um palpite, Fábio?
Olha, em 3-4 defrontaram-se e ficou 0-0.
Não fales. Eu palpite. Se tem
é palpite? Então espera lá.
Então já andaste a ver.
Não, eu sei de cor. 3-2...
Mas tem que ser rápido, ou tens...
4-3, acho eu.
4-3.
3-2 não é, 3-2 não é.
Pardal, o teu raciocínio foi excelente, acertaste em absoluto, o Benfica defrontou por 3 vezes o Inter.
Ah não, pode ser 5-3, é 5-3.
Em 65 na final da Liga dos Campeões em que perdeu por 1-0.
Ah sim?
Okay. E efetivamente perdeu em Milão em 2004 para a Liga Europa por 4-3. Sim, na altura Taça UEFA.
Ah, 4-3, sim, é verdade, pronto, então é 5-3.
E a única questão aqui foi o jogo em casa, que foi o terceiro jogo entre Benfica e Inter. Que ficou 0-0.
Pois, portanto, assim, pronto, já não me lembrava.
Não seguiste o teu raciocínio, seguiste a tua intuição, foi uma pena.
Não, o meu raciocínio não me lembrava do jogo da luz, por isso é que não ajudou.
Pois, mas parabéns.
Esse jogo fora foi, na altura disseram, olha, curiosamente que o Benfica morreu na praia. Esse jogo 3-3.
Fizemos um belo jogo.
4-3, aliás, sim.
Última pergunta, vamos lá então nesta senda de Liga dos Campeões.
Vamos lá.
Óscar Cardoso é o melhor marcador de sempre do Benfica na Liga dos Campeões, não sei se sabiam. Posso-vos dar uma dica, uma ajuda. Tem 11 golos marcados na Liga dos Campeões. Quem é...
Campeões?
Liga dos Campeões, incluindo... Liga dos Campeões. Liga dos Campeões.
Isso não inclui a Taça dos Campeões, é isso?
Pois, é isso, porque depois já sei que ia dar confusão.
Sim.
Ou seja, a versão mais recente.
Sim.
Já aconteceu no passado e dá asneira. E, portanto, qual é o segundo melhor marcador?
Ok.
Hipótese 1, Rafa, Darwin, Gaetan ou Nuno Gomes? Todos.
É uma boa questão.
Excelente questão. O Fábio sabe quem é, sem ter pesquisado, podes dizer no fim quando parar de responder.
Epá, o Darwin no ano passado marcou para aí quê? Uns 6 golos, não? O Gaetan. O Gaetan não me recordo de marcar muitos.
Pois.
O Nuno Gomes. O Nuno Gomes é que está aqui a deixar na dúvida. O Nuno Gomes é capaz de ter marcado alguns. Eu vou apostar no Nuno Gomes.
É? Sim.
O Nuno Gomes em 96, 97 marcou muitos golos.
É a tua resposta?
A minha resposta é... Okay.
Espera aí, é Nuno Gomes?
É.
Nuno Agora Gomes. Sim podes falar, Fábio. Diz lá.
Eu, por acaso, não tenho a certeza. Eu diria Darwin.
Mas sabes ou não sabes? Vês para aqui...
Não sei, eu lembrei-me dessa época do Nuno Gomes. Ele em 96 e 98, entre essas duas épocas, marcou muitos golos.
Eu estava na dúvida do Darwin e Nuno Gomes. Mas vou para o Nuno Gomes por ter jogado mais tempo.
Pronto. O Óscar Cardoso tinha 11 golos marcados, é de longe o melhor marcador. Creio ou espero que Gonçalo Ramos venha a bater esse recorde. Não é fácil, porque só tem 4.
Até à final marca 6 ou 7.
O João Mário já tem quantos?
O João Mário tem 6. Podia estar nesta luta. E está nesta luta. Depois, o Gaetan, não foi o Gaetan, o segundo classificado. O Gaetan tem 5 golos.
Uhum.
Vá lá.
Darwin tem 6 golos.
Depois foi compensado, não é?
E Rafa e Nuno Gomes têm 7. É verdade. Rafa e Nuno Gomes têm 7. Acontece que Rafa... Nuno Gomes... Espera aí.
Oh, meu Deus.
Acontece que há aqui um fator de desempate que é o número de minutos jogados, não é?
Então é a Rafa.
Querem fazer um novo palpite ou mantém? Só por curiosidade.
Talvez um... Boa pergunta.
Podia ser que um gajo tivesse um golo a mais.
Sim, já me aconteceu este tipo de perguntas no passado. E portanto...
Não tenho a certeza.
A resposta está certa. Nuno Gomes, Pardal.
Boa, Pardal. Está feliz.
Pardal, e devo dizer que ganhaste por cerca de... 12 minutos, para aí.
É mais uma taça da Liga por 12 minutos também. Estendeu-se o 15 a 0 desta semana um pouco a mais. Uma hora e vai fazer 20 minutos.
Mas o pessoal gosta.
É isso, porque nunca é demais. Cavazada de Benfica. Voltamos para a semana.
Ele não gosta de sucesso alheio, o Fábio. Atenção.
De todo, é só para... parabéns, Pardal. Parabéns, vais à frente. Por acaso, acho que vais à frente do pódio do quiz a zero.
Estou a falhar com esta contabilização. Tenho que fazer isso urgentemente.
Eu fico contente quando toda a gente ganha, menos Pedro Teixeira. Fico muito contente. Pedro Teixeira, eu quero vê-lo sempre derrotado. Caro ouvinte, para a semana há mais cabaçada de Benfica, 15 a 0 volta, com Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, falando de Benfica com a velhíssima moderação e alguma estupidez, que esperemos nós com 3 pontos no bolso. Caros ouvintes, até para a semana.
Para a semana vai a seleção, pá.
Ah, pois é, pá, não há 15 a 0. Temos que arranjar a forma de pôr 15 a 0.
Temos 15 a 0, com outra coisa qualquer.
um compacto. Vamos andar a seguir o dia-a-dia dos jogadores.
Vamos ver o que é que o Schmidt vai fazer nestes 7 dias de férias.
É isso, eu vou lá, eu vou atrás dele. Eu vou ser um paparazzi. Caríssimos, até para a semana.
Até para a semana. 15 a 0!